vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, que coisa boa. Começamos mais uma edição do nosso Vida e Saúde. A gente pode chegar em sua casa? Ah, eu quero chegar. Ah, esse feijão cheiroso que tá chegando aqui, ó, no nosso estúdio. Tem alho hoje aí nesse feijão, não tem? Só porque eu estava chegando, você colocou mais alho ainda, porque eu gosto de feijão com alho, por isso que eu tô falando com você. Quando você tá organizando as coisas na cozinha, no escritório, no consultório, a gente vai batendo um papo aqui, quinta-feira, dizem por aí que quinta-feira é a sexta-feira 80% carregada, não é? Na bateria carregada, será que é? Ou é pré-sexta? Bom, importante, não importa o dia, de segunda a sexta a gente está aqui com você nesta sintonia, fortalecendo a nossa amizade. Muito prazer, meu nome é Rose Andrade, eu fico com você até o finalzinho dessa hora pra gente aprender, porque você sabe que o programa Vida e Saúde é assim. Então, faz o seguinte, já que eu falei o verbo aprender, a gente quer que essa informação aqui de hoje alcance mais pessoas. Então, você que já está no YouTube, youtube.com/novotempo rádio, chega chegando? Como? Coloca um lindo coração pra gente aí. Porque aí o YouTube já vai entender assim, olha, esse conteúdo é bom. Essa conversa é boa. Vou entregar pra mais pessoas quando entrarem aqui no YouTube. É mais ou menos assim que o sistema pensa. Então ajuda a gente. Coloca um coração, dá um oi, diz presente. Quem é que tá presente aí? Quero saber. 12981510081. Vamos seguindo por aqui. Hoje a gente vai falar sobre tratamento do bruxismo em autistas. Deixa eu te contar uma curiosidade. Eu descobri isso não tem muito tempo não, tá? Tem muito tempo não. Vamos começar o programa então, falando sobre essa curiosidade. Você já ouviu falar sobre a pronúncia correta da palavra que define o ato involuntário de apertar ou ranger os dentes? Aí você falou, bruxismo! Pois é, mas a pronúncia técnica considerada ali nos dicionários, correta, entre aspas aí, é de bruxismo, na verdade é bruxismo. Você já ouviu falar? Bruxismo. Se alguém falasse uns anos atrás comigo bruxismo, eu saberia o que significava, né? Semelhante, a pronúncia semelhante, é muito semelhante a táxi, por exemplo. Nos dicionários de língua portuguesa, a pronúncia da palavra bruxismo com CH existe, mas ela está voltada para bruxaria. Então, esse tipo de pronúncia se popularizou entre leigos e especialistas. E hoje é difícil a gente ouvir alguém falando essa palavra, né, essa questão odontológica, como bruxismo. Mas eu acho que vale a gente comentar essa curiosidade com você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 30% da população mundial sofre com bruxismo. No Brasil, esse número chega a 40%. Estudos indicam que crianças autistas têm 3,6 mais riscos de desenvolver bruxismo. Por isso, no programa de hoje, a gente vai bater papo sobre o tratamento do bruxismo em autistas. E você, me conta, você tem ou conhece alguém que tenha bruxismo ou sinais dessa condição odontológica? Você me conta? Por favor, 12981510081. Participa também pelo YouTube. Tô dando uma olhadinha aqui pro lado. Ele chegou. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Tudo bem, Rose? Bom dia.
Bem-vindo.
Cheguei no horário da Grazi.
Pois hoje, né? Você chegou.
11:02.
Ela 11, chega 11:01, ela não chega 11:02.
Não, você que acha que é 11:01, mas é 11:02.
Pois é, né? Engraçado que o horário de estar presente são 5 para as 11, né? Cada um está no seu lugar, então. Não é? Tá bom, ok. Raul, tudo bem com você? Ontem bombou aqui o cachorrinho, não é? Nossa. Ontem bombou a foto do Raul com as crianças no cantinho dele de oração, cantinho confortável lá na casa dele. Bombou aqui, viu, amigo?
Legal, foi muito bom mesmo, Rose.
Hoje vai ser de novo, maravilha. Raul, fala pra gente sobre a sua mentoria, por favor, que é um estilo de vida com mais saúde, não é?
Sim, Rose, a nossa mentoria, como você falou, né, é um programa para você mudar o seu estilo de vida. Mas para quê? Para você alcançar o seu objetivo aí no peso, uhum, né? Às vezes você tem alguma doença crônica, diabetes, verdade, hipertensão. E com mudanças do estilo de vida, você consegue reverter, controlar, chegar nos seus resultados sem precisar usar remédios muitas vezes. ou diminuindo pelo muito, né, o que você já usa. Então, é isso que a gente faz, Rose. Para você que está nos ouvindo, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias, ter mais energia, mais disposição, recuperar sua autoestima, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br. Lá tem um botão, você vai agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão você não paga nada. E de lá você já sai com um plano. Mas se você quiser a nossa ajuda para executar esse plano, a gente vai te apresentar os planos da mentoria. E aí você decide se você quer se inscrever ou não. Então você não tem nada a perder, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul, pela passadinha por aqui. Apresentar o plano dele, você pode entrar em contato, então, através do leisdoemagrecimento.com.br. O pessoal tá pedindo, tá buscando pela Grazi aqui no programa, não é? Gente, a Grazi, ela tá fazendo um tratamento pra voz, por isso que ela não tá aqui constantemente mais com a gente. Assim que ela concluir esse tratamento, aí ela volta. Ô, Grazi, a gente tá com tanta saudade de você, tanta saudade. Fica aí, olha, boa, rapidinho, tá bom? Nossa oração, estamos torcendo por você.
Começar a falar bem de mim no programa que Sara.
Olha, tem que dar essa dica, tá ouvindo, Grazi? É só você parar de implicar no programa, implicar com o Raul, que o negócio vai funcionar, tá vendo? Essa dica, a gente não tinha pensado nisso. Mas assim que ela tiver em condições de ficar falando, né, durante uma hora, todos os dias, aí ela retorna. E a gente tá com saudade dela. Convidada, primeira vez aqui no nosso Vida e Saúde. Gente, ela tem um nome chique, doutora Keller Zamotti, odontologista, especialista, referência em DTM, disfunção temporomandibular, será que... temporomandibular, não treinei para falar a palavra, hein? Temporomandibular, ortodontia e harmonização. Dentista há 30 anos, formada pela Universidade de Alfenas. Doutora, bem-vinda. Muito, muito bom ter você aqui.
Eu também, acho.
Muito bem. Muito doutora, me ajuda na pronúncia. Disfunção...
temporomandibular.
Ok, agora ela falou certinho, tá vendo, gente? Que interessante, que legal, não é? A gente tá com uma baita de uma profissional, já quero saber aí, ó, qual é a sua pergunta pra ela, manda pra cá. 12981510081, nosso tema de hoje, tratamento do bruxismo em autistas. Doutora, seu contato pra nossa audiência poder dar uma passadinha lá.
Nas redes sociais, @doutora_keller. K-E-L-E-R, Zamotti, Contemudo.
Ok. Vamos repetir, então. @, em vez de você digitar doutora, é D-R-A, tá bom? D-R-A, Keller, é o K. O E novamente, o R. Keller e Zamotti, assim do jeito que a gente tá falando. Zamotti, o T é mudo, tá bom? Faz o seguinte, aproveita para buscar o endereço ali, a rede social da doutora, enquanto a gente vai tocar uma musiquinha bem especial e vai participando com a gente também, porque a pergunta é a seguinte: você tem ou conhece alguém que tenha bruxismo ou sinais dessa condição odontológica? A gente vai bater esse papo aqui na Rádio Novo Tempo. Enquanto isso, os Meirelles, Deus das Estações. Eu já te chamo aqui na Novo Tempo, já já.
Novo Tempo, a sua melhor companhia.
primavera ou verão. Tudo só terá sentido se eu estiver aqui com você. Para dar um novo tom e colorir a sua vida. Se jogue em meus braços, te escondo, filho, e te guardo em meu coração. Te mostro um caminho seguro, mesmo sendo desfeito, estou aqui. Sou tua paz em meio ao caos. Escondo, filho, e te guardo em meu coração. Se jogue em meus braços, te escondo, filho, e te guardo em meu coração. Te mostro o caminho certo.
Muito bem, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Os Meirelles, Deus das Estações. Você já pediu esse louvor nos programas de pedidos musicais aqui da Rádio Novo Tempo? É linda demais para você cantar mais uma vez. Aí se aproveita e oferece para todos do Vida e Saúde, tá bom? Muito bem, querido, querida, a pergunta de hoje foi a seguinte. Você tem ou conhece alguém que tenha bruxismo ou sinais dessa condição odontológica? Eu vou ler alguns dos recadinhos. Raul, você já vai separando aí também? A Andrea diz, achei esse assunto muito interessante, Rose. Eu tenho uma filha autista e às vezes percebo que ela parece apertar muito os dentinhos, mesmo quando está acordada. Eu vou ficar atenta. Interessante, acordada também, olha. Interessante, Andrea. Vamos lá, vamos bater papo aqui. A Silvia de Atibaia diz assim, Rose, eu tô presente. Eu gostei disso, hein, Silvia? Quem mais tá presente? Chamada aqui da sala de aula, coloca presente aí no YouTube. Quem mais? A Josefa. Eu não sei se tenho bruxismo, mas eu acordo com a mandíbula doendo, geralmente. Será, Josefa? Será? Fica aqui com a gente que a gente vai descobrir um monte aqui hoje. Raul, você. Com você.
Beleza. A Céu fala assim, Rose, você é linda.
Ah,
é a primeira vez que eu vejo vocês aí ao vivo. Ah, olha que beleza.
Ah, para, amiga, para. Obrigada pelo
carinho. E o Adalberto de Piraí, do norte da Bahia, tá ligadinho no programa, um dos mais importantes da melhor rádio do planeta, ele fala aqui.
A gente concorda, quase, a gente quase não gosta de ouvir isso, né, Raul? A gente quase não gosta, né? Obrigada pelo carinho, querido ouvinte. Mas vamos lá, vamos bater papo, então. Vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Keller. Ela está aqui com a gente pela primeira vez, está sendo muito legal essa interação com ela. Então, vamos para a primeira pergunta. Existe uma única articulação da nossa cabeça que está relacionada com o bruxismo? Então, explica para a gente o que significa as siglas ATM e DTM. Vamos começar por essa explicação, doutora.
Então, vamos lá, Ruth.
Não é TPM, não.
Não, não é TPM, não. TPM foi outro dia aqui. Ah, tá. É ATM e DTM.
Isso aí. ATM é a única articulação que a gente tem na cabeça, tá? E ATM todos nós temos, tá? É uma articulação que une dois ossos e que proporciona o movimento. Então, a ATM é uma articulação que proporciona a gente abrir e fechar a boca, mastigar os alimentos, falar e etc. A DTM é uma disfunção dessa ATM. É um problema que eu tenho na ATM.
Entendi.
E é um problema sério, complexo, difícil, assim, de resolver. Por quê? Porque a gente, quando tem algum problema numa articulação, a gente tem que imobilizar, certo?
Sim,
você tem
verdade.
Problema no joelho, no cotovelo, você imobiliza. A articulação é difícil.
Como é que vai fazer, né?
Não tem como. Então, sempre que tiver algum sinal e sintoma de um distúrbio, que eu vou falar aqui, a gente já tem que procurar ajuda no profissional adequado para a gente não deixar essa disfunção agravar.
Sim, entendi, entendeu?
Sim, sim. E doutora, agora que a gente compreendeu, né, essa, a relação dessa articulação com a disfunção, o que que é então o bruxismo, o bruxismo?
Então, o bruxismo, popularmente conhecido, ele é a gente ranger os dentes de maneira involuntária, tá? À noite, quando é assim, a maior parte das vezes, esse bruxismo vai apresentar-se à noite. É quando os músculos ficam involuntários, você range os dentes. Esse distúrbio pode estar ligado também a doenças do sono, tá? Mas na maior parte das vezes é estresse, ansiedade. Então, tem um bruxismo noturno, que a maioria das pessoas apresentam quando tem algum tipo de bruxismo. E o de vigília, que é o diurno, que às vezes você está no nível de disfunção tão acelerado, de ansiedade, estresse, que você, mesmo acordada, você range os dentes.
Sim, é igual o ouvinte que comentou que ela faz isso durante o dia, que é interessante.
E tem também o briquismo. Porque o bruxismo, você range os dentes. Então, é fácil diagnosticar até a pessoa que está do lado, certo?
Sim.
Agora, tem o briquismo, que é só apertar os dentes.
Olha, a gente pode fazer isso até sem perceber, então, isso. Né, doutora?
Você aperta, e como que você vai saber isso? Você vai ter a musculatura, dor de cabeça, entendeu? E o bruxismo é mais fácil diagnosticar, porque ele faz barulho, né?
Sim.
A pessoa que tá do teu lado vê que você tá rangendo os dentes.
Interessante, dá para fazer até um programa sobre este segundo assunto aqui. Olha, Lu, se liga neste segundo assunto que a doutora falou, muito interessante. Bom, quais são os fatores que desencadeiam, então, o bruxismo nas crianças e adolescentes, independente de ter ali, de ter o transtorno?
Então, a maior parte, a causa maior, realmente é o estresse, ansiedade, hiperatividade, tá? Mas está ligado também à mordida correta. Se você não tem uma estabilidade dentária, de oclusão, que a gente fala, os dentes corretos na boca, né? Também você vai gerar uma instabilidade e vai causar também o ranger dos dentes. Mas está ligado muito ao estresse e nível de ansiedade. O que acontece muito nos autistas, entendeu?
Sim.
O nível de ansiedade deles, de estresse, é maior. Então, por isso que hoje em dia a gente vê muitos autistas desenvolvendo bruxismo, tá? Mas tem outras causas também, é multifatorial, tá? Às vezes, no ato de uma restauração inadequada na boca, às vezes você faz uma prótese, um bloco que fica mais alto, entendeu? Tudo isso gera instabilidade e pode gerar também um bruxismo.
Opa, quantas informações interessantes.
Isso mesmo, doutora. Isso mesmo, Rose. E, doutora, de que maneira as características comportamentais, né, sensoriais, típicas do autismo, como que elas podem contribuir para o aparecimento ou agravamento do bruxismo?
Então, foi o que eu falei. O autismo, né, o paciente autista, ele vai ter uma hiperatividade, uma sensibilidade maior a tudo. E que ele faz? Ele vai ranger os dentes, porque quando a gente range os dentes, ele alivia o cérebro. Olha para você ver, a atividade cerebral, entendeu? Então, é a mesma coisa você roer as unhas, você balançar a perna, entendeu? É um hábito parafuncional. Então, os autistas, eles têm essa tendência maior por causa da instabilidade emocional deles, né? Uhum. Então, eles desenvolvem mais a parte do bruxismo.
Ok. Então, vamos ver assim, olha, vamos fazer um resuminho aqui. De sinais ou sintomas que os pais ou os cuidadores precisam ficar atentos no cotidiano, no dia a dia, para perceber se a criança autista está ou não sofrendo com o bruxismo.
É, o principal é o barulho mesmo.
É o barulho.
É o barulho, né? Porque o bruxismo vai ter barulho.
Tá.
Porque às vezes é difícil o cuidador ou o pai ver o desgaste dentário. Então, é importante, porque o autista também ele não sabe reclamar de dor, né? Ele não sabe pedir ajuda.
Sim.
Então, duas vezes passar o dentista para fazer consultas, né, de exames, de clínica geral. E um dentista, com certeza, ele vai fazer exames clínicos, ele vai diagnosticar o bruxismo, porque o bruxismo é caracterizado pelo desgaste dental, diminui o tamanho dos dentes.
Sim.
Inclusive em dentes de leite, porque tem crianças de 4, 5, 6 anos que já desenvolvem bruxismo, independente de ser autista ou não. Então, as consultas periódicas ao dentista
São necessárias
para ver se está tudo bem. E o dentista, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exames também de palpação. Porque quando você tem o bruxismo, você tem uma hiperatividade muscular.
Uhum.
Então, existem alguns músculos da face que são diretamente ligados à mordida, à força de mastigação. Quando você tem o bruxismo, você aperta mais, certo?
Sim.
Você usa mais essa musculatura. Uhum. E só de tocar, o dentista sabe se se tem ali um gatilho. Às vezes o paciente sente, só da gente pôr o dedo, ele sente a dor. E a gente vê se o músculo está hipertrofiado, entendeu? Uhum. E a gente vê que ali é uma característica do bruxismo, do bruxismo.
Ok, gente, tem que levar no dentista, não tem jeito. Porque só o profissional vai poder fazer uma avaliação correta, não é, Lu?
Com certeza. Eu fiquei curiosa agora, doutora. Você falou da questão que às vezes o pai não consegue identificar, né, olhando pelos dentes. Mas às vezes a gente quebra o dente, assim, dá uma lascadinha e você consegue observar, assim, que tem alguma coisa diferente. Por mais difícil que seja, é possível, você falou do tamanho do dente, olhar para o dente da criança e perceber, assim, tem alguma coisa ali diferente e eu preciso ir no dentista?
Sim, e principalmente se tiver fratura. Porque às vezes só vai ocorrer o desgaste como um todo.
Uhum.
Então, só o dentista consegue avaliar, porque o dente tem as cúspides dentárias, que elas são afiadinhas. É a mesma coisa você ver a tua presa, teu canino.
Uhum.
Todo canino tem que ser afiado. O dente canino foi feito para furar os alimentos. E no bruxismo, o primeiro a ser desgastado é o canino.
Ele.
É ele. Então, você vê um canino sem ponta, você fala, peraí. Ou é um bruxismo, é um bruxismo, é um problema naquele dente, entendeu?
Uhum.
Agora, o bruxismo também vai gerar muita quebra, fratura de dente. Às vezes, um dente rígido, que rígido é que nunca teve uma cárie. Pode ter uma fratura, entendeu? Mas é realmente difícil o pai, o cuidador, diagnosticar o desgaste dentário. É muito característico. Mas uma quebra, sim.
Sim, ok. Lu, vai falar?
Não, é que eu peguei o celular aqui pra olhar se meus caninos tinham...
Eu acho que tá todo mundo fazendo isso. Eu pensei assim, vou pegar meu celular e vou ver o meu aqui também.
O teu tá sem pontinho.
A gente nunca observou.
Eu vou ter que conversar com a doutora.
Doutora, a senhora tem uma vaga aí, por favor, de pra consulta semana que vem com a gente?
Tem mais pontinha.
Isso, eu acho que eu tenho vontade e não tô sabendo. Depois a gente conversa aqui dentro.
Agora, eu e Lu, o Raul, estamos fazendo consulta, né? Porque particular com a doutora aqui, porque Raul é mestre em fazer consulta particular aqui com os convidados, não é?
Vou fazer...
Vamos lá. Como é que foi, Raul? A Lu falou que você disse alguma coisa?
Eu?
Você falou agora o quê?
Não, eu falei que eu tô vendo os dos meus filhos aqui.
Ah, tá vendo? Tá todo mundo saindo pra poder dar uma olhadinha. E eu sei que você tá aí, olha, fazendo a mesma coisa com os seus filhinhos aí também. Vamos fazer o seguinte? Hora do intervalo e a gente volta e o Raul traz a próxima pergunta aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Tudo bem? Pode mandar a sua dúvida, 12981510081, ou responder a nossa pergunta. Você conhece alguém que tenha bruxismo? Bruxismo, não é? Seria a palavra correta ali e tal, mas todo mundo fala bruxismo, por isso que a gente tá dizendo bruxismo. bruxismo. Eu fico te esperando. 12981510081. A gente volta já, já, já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta, Rádio Novo Tempo, com você. Gente, 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 hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira. Nós tivemos um desafio, não é? Ô, Lu, eu coloco, é com vinheta ou sem vinheta, Lu?
Sem vinheta, agora sem a gente vinheta. Vai só relembrar,
Rose.
Gosto
tanto de colocar a vinheta.
Mas hoje vai ter vinheta no final do programa, porque tem um desafio de hoje. Gente, eu tô aqui, eu não sei se eu falo o desafio ou se eu dou risada, porque a Lourdes falou assim, acabei de ir ao espelho. Doutora, a senhora tem horário quando?
Todo mundo olhando o canino.
Vai encher o consultório.
Eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre os caninos aqui, hein, ô Luciana?
Tem que fazer mesmo, viu? Ó, Rose, vou relembrar então o desafio que a gente lançou na terça-feira. Na terça-feira, e que eu preciso de fotinhas hoje até o final do programa, hein, gente?
Cadê? Cadê?
Tô aumentando meu álbum de fotinhas. Ó, era o desafio do movimento. Então, a gente desafiou os nossos ouvintes a praticar pelo menos 15 minutos de alguma atividade física. Andar, fazer uma caminhada, fazer um agachamento ali, levantar, né, e agachar. Trocar o elevador pela escada, correr, brincar um pouquinho com as crianças, dar uma corridinha, andar de bike. Então, esse era o desafio. E a gente queria o quê? Fotos, fotos da galera realizando atividade física. Como eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes que já são estilo Grazi, realiza muitas atividades físicas, então para esses o desafio era motivar outra pessoa, que é um pouco mais sedentária, a começar aos poucos e fazer atividade também. Então eu sei que aqui a gente tem corredor, tem gente que anda de bike, tem gente que corre, que anda
atleta
na esteira.
Atleta profissional.
Tem. Eu quero fotos desse pessoal com o nome no final do programa e falando que atividade física faz, tá? Aí no final tem o novo desafio de hoje.
Então manda agora. Cadê que você não mandou ainda? Um monte de gente já mandou, você não vai mandar a sua? A gente está te esperando. Bom, vou aproveitar antes de dar continuidade ao assunto aqui para te oferecer a nossa revista de hoje, né? Revista de alimentação. Gente, você que é nosso ouvinte já... Quantos anos a gente já está no ar, Lu? Quatro,
vai
né?
Fazer
vai fazer quatro em setembro? Não, vai fazer cinco. Vai fazer cinco? Vai fazer cinco. Cinco anos no ar. Você que é nosso ouvinte já há quase cinco anos, você precisa... essa revista, porque essa revista é a cara do Vida e Saúde. É a cara do Vida e Saúde. Ela ensina a gente a escolher melhor os nossos alimentos. Você sabia que a cor dos alimentos, ela não tem... Um alimento não é verde por um acaso. Ele não é laranja por um acaso. Ele tem os benefícios. Por isso que a gente tem que colocar no nosso prato ali o mais colorido possível todos os dias. Então, por exemplo, ó, abri aqui, olha. Um alimento roxo promove a longevidade. Reduz o risco de Alzheimer. Um alimento verde ajuda na cura dos tecidos aí da pele, não é? Desintoxica o corpo. Deixa eu ver mais aqui. Vermelho reduz o risco de câncer de mama e também de próstata. Tudo isso você aprende aqui na nossa revista A Máquina Humana. E é tão interessante o corpo, quem tá no YouTube tá vendo, quem ainda não tem essa revista, o corpo parece assim um corpo em movimento, né? Num exercício ali, numa corrida. E o corpo é formado por legumes, sementes, verduras, frutas. É muito interessante, eu gostei demais. Só de você ficar olhando essa revista aqui, ó, já te dá fome. Aí você vai e come saudável. Máquina Humana, digita Máquina Humana, manda esse recado para cá através do 12981510081. Você sabe que essa revista a gente não vende, a gente distribui gratuitamente. A sua tá separada. Então, digita Máquina Humana, manda esse recado para cá que eu fico te esperando. Retomando a nossa conversa, Raul, só um instantinho antes da sua pergunta... A gente estava conversando agora há pouco sobre sinais e sintomas que os cuidadores devem observar no cotidiano que podem indicar que uma criança autista está sofrendo com bruxismo. Você comentou do canino, não é? Também das crianças, doutora, não foi?
Sim.
Tá, tem mais algum, tem mais sintoma que o pai deve ficar, assim, deve ficar prestando atenção?
Então, vamos falar, acho que surgiram algumas dúvidas aí, né? O bruxismo, gente, é assim... É uma disfunção que atinge hoje a maioria das pessoas, tá? Ele pode ser cíclico, mas o que a gente tem que perceber? O bruxismo, ele vai fazer na área odontológica. O que eu tenho que prestar atenção?
Tá.
Ele vai desgastar o nosso dente. Nosso dente vai envelhecer antes do tempo. Por isso que eu falo do desgaste do canino.
Uhum.
Porque, lógico que o nosso dente vai envelhecer como nós. Só que... A gente tem que perceber o desgaste dental de acordo com a idade do paciente. Se ele é novo e tem um desgaste muito grande, alguma coisa está acontecendo ali e pode ser o bruxismo, certo?
Uhum.
E então, mas assim, não é só em autista, tá? A maioria das pessoas hoje tem o bruxismo,
uhum,
que é facilmente tratado. Não pode virar uma disfunção de ATM, que é mais complexo, tá? Porque a hiperatividade muscular que o bruxismo promove vai causar dor de cabeça, dor na coluna, dor de ouvido, desgaste nos dentes, quebra nos dentes, entendeu? Então, tudo isso vai causar, são causas, uhum, são consequências do bruxismo.
Até dor na coluna?
Dor na coluna, desvio na coluna, tá tudo interligado.
Nunca que eu ia imaginar que uma dor na coluna poderia ser algum problema aqui na boca.
Na articulação.
Articulação, nunca.
É hiperatividade muscular.
Interessantíssimo. Por isso que a gente precisa buscar realmente um profissional da área, um dentista, pra gente ter, não é? Se aprofundar nessas informações. Ainda bem que tem o Vida e Saúde pra, ó, acender essa luzinha aqui, não é, Raul?
Verdade, verdade, muito bom. O que eu ia falar, vou falar no final então, Rosa, me lembra, hein?
Ah, você vai falar um negócio no final?
Vou falar o que eu ia falar antes, no final agora.
Tá.
Mas agora, pra gente continuar o assunto aqui, sem mudar de assunto.
Tá, sem mudar de assunto. Se eu lembrar, você tá pedindo pra te lembrar, a pior pessoa pra te lembrar de alguma coisa, mas tudo bem, eu vou fazer, vou me esforçar.
Eu te lembro de você me lembrar. Doutora, por que é tão importante a gente identificar e tratar o bruxismo ainda na infância, especialmente em crianças com o TEA?
Então, olha, é importante a gente tratar em qualquer condição, tá?
Uhum.
Autistas ou não. Por quê? Na criança, a gente tá formando a parte óssea, a parte muscular e a parte da dentição. Se você tem uma pressão ali, uma sobrecarga que o bruxismo vai fazer nos seus dentes, na sua parte óssea, na sua parte muscular, você já não vai crescer de forma natural. Então, você pode gerar problemas de deglutição, problemas na fala, problemas no dentário, entendeu? Então, por isso que é importante o quanto antes tratar, entendeu? Por causa do desenvolvimento. É a mesma coisa quando pacientes nos procuram. Por que que a ortodontia, a ortopedia, uhum, é facilitada no período de 7 a 12 anos? É para onde a gente está formando os tecidos, uhum, do corpo da gente. É muito mais fácil você corrigir um erro nessa idade que depois de adulto.
É verdade.
Entendeu?
Uhum.
Então, por isso que é importante. Por causa do não prejudicar, uhum, o desenvolvimento dentário, o ósseo, tecidual do corpo da gente.
Tá, entendi. Doutora, os pais estão curiosos aqui também com essa pergunta que eu vou fazer. Quando a criança autista chega lá no consultório, o dentista, ele vai descobrir que é bruxismo só olhando, fazendo essa observação, ou tem outros recursos como para poder chegar a um diagnóstico certinho?
A área odontológica, eu tenho que falar da minha, tá?
Uhum.
Porque tratamento de autismo é multidisciplinar,
uhum,
né? Geralmente já vem para a gente com um diagnóstico neurológico, terapeuta ocupacional, uhum, fisioterapeuta, já vem pra gente assim. Mas o que que a gente, qual que é o principal fator de observação? É o desgaste dentário,
uhum,
e a hiperatividade muscular. Ao tocar nos músculos da face, a gente vê que tá muito rígido pela idade do paciente, até o padrão facial do paciente, tá? Então, a gente vai notar, abrindo a boca do paciente, a gente vai notar já isso.
Uhum.
Porque o desgaste é muito grande, entendeu? E a mãe sempre fala pra gente, eu tô vendo ele apertar os dentes, ele fazer barulho o tempo todo. Então, isso faz parte do diagnóstico também.
Ok. Luciana?
Uma outra curiosidade também. Tô cheia de curiosidades hoje. Tô fazendo igual o Raul fez aquele dia com a doutora Amanda pra saber do pet, do cachorrinho
pois
que ele queria. Hoje
tô
eu. Doutora, às vezes, pra algumas questões na boca, a gente faz raio-x, né? Pra saber. No caso do bruxismo, existe algum nível que eu precise fazer esse raio-x pra comprovar alguma coisa ou não?
Porque assim, o raio-x, a gente... O que que a gente tira o raio-x? O profissional pede pra raio-x pra coisas que eu não vejo, certo? Então, eu vou para ver uma raiz, o osso, né? Agora, o desgaste da coroa dentária...
Você consegue ver com facilidade.
Então, um raio-x é pedido para outras situações.
Tá.
Tá?
Ok. Raul?
Achei que era você, Rose. Então, vamos lá. Doutora, quais são as abordagens terapêuticas tradicionais mais usadas aí no tratamento do bruxismo em crianças e adolescentes autistas, doutora?
Então, é difícil o tratamento, viu, gente? É difícil, é longo. O paciente, pelo menos a criança, ele tem que pegar muita confiança no profissional. Mas a gente não pode desistir nunca. Eu tenho casos de sucesso no meu consultório, e eu fico muito feliz por isso, porque você tem que ter muita paciência, as consultas têm que ser rápidas, e o principal tratamento é a placa miorrelaxante. É um dispositivo intraoral que você vai colocar, para quê? Para servir, como eu falei, a gente não consegue imobilizar uma articulação, né? Da boca.
Sim, não tem como.
Então, essa placa é um amortecedor bucal que você vai ter, para relaxar a musculatura, para proteger os dentes, né? Para o dente não quebrar, não diminuir, não ter fratura. E para mudança de hábito, porque é um hábito parafuncional. Então, a placa engana o sistema cerebral do paciente, né? O cognitivo do paciente, né? Ah, mas o paciente autista vai deixar usar essa placa? Sim. A gente tem que trabalhar com reforço positivo, ter paciência, o pai nos ajudar. Porque, assim, não tem perigo dele engolir a placa.
Eu ia fazer essa pergunta. Tem perigo
não.
de engolir a placa?
Não, ele vai tirar. Ele pode tirar. Ele vai dormir, vai estar no travesseiro ao amanhecer. E quando é muito pequeno, o que que eu faço? Aí, eu não faço, quando é 7 anos, 8 anos, eu não faço placa móvel. A gente consegue, porque a maioria hoje das crianças tem atresia maxilar. O que quer dizer isso? Uhum. A parte de cima da boca é menor do que deveria ser a parte óssea. Por isso que quando os dentes vão trocando para os dentes permanentes, os dentes não cabem na boca. Porque os dentes são mais largos do que a base óssea. Uhum. Então, o que que eu faço? Eu uso um aparelho que tem recobrimento dos dentes e vai fazer essa função da placa miorrelaxante. Ao mesmo tempo, eu vou distender essa maxila. E eu consigo colar esse aparelho nos dentes, no céu da boca, e não vai ter problema nenhum.
Uhum.
Em uma semana, 2 semanas, o paciente, até o autista, ele já está acostumando, porque tudo na boca a gente acostuma muito rápido. Você vê aí, você usa o aparelho, uma dentadura, né? É um tempo, é 1 mês, 2... E criança acostuma mais rápido, entendeu?
Entendi.
E aí a gente usa esse tipo de aparelho fixo quando é muito criança, é quando tem pouca idade.
Ok, ok. Vamos lá, mais participações aqui. Lu, tem pergunta dos ouvintes aqui. Vou fazer a pergunta da Rosane, que ela mora em Serra, Espírito Santo. Só autista tem bruxismo ou outra pessoa pode ter isso? Eu acho que é a primeira vez que ela ouviu falar no nome.
Olha, a maioria hoje, infelizmente, fala isso. A maioria das pessoas tem bruxismo, que é o que eu falo, é uma válvula de escape que a gente tem do organismo, do nosso corpo, para eliminar toda a carga de estresse que você tem de ansiedade, tá? Até os atletas, que eliminam muito energia no esporte, até eles mesmos têm o bruxismo, né? Que é o ato de ranger os dentes, né? E de apertar os dentes. Então, sim, infelizmente, isso hoje em dia é muito comum.
Ok. Raul?
Perfeito. Beleza, doutora. E a dúvida, doutora, é em relação ao Botox, né?
Uhum.
O uso da toxina botulínica, o famoso Botox, ele é indicado para casos graves de bruxismo associado ao autismo?
Sim. O que que o Botox vai fazer? Ele vai relaxar a musculatura do paciente. O Botox é isso, tá? Eu não uso muito para casos de bruxismo, porque a primeira escolha minha é a placa miorrelaxante. É aquele dispositivo intraoral que eu uso para recobrir os dentes, para proteger os dentes. Mas quando o problema é muito complexo, a gente usa do laser, de fisioterapia. Os fisioterapeutas ajudam mais a gente do que o Botox, né? E olha que eu sou harmonizadora facial também, né? Uhum. Eu estou depondo às vezes contra, mas o Botox é assim. São casos que estão no início, às vezes, não é nem casos muito complexos, que para a gente relaxar a musculatura, entendeu? Porque a única coisa que ele vai fazer é relaxar, é quando tem dor. Você tem dor em certos locais da face. E aí você vai apalpar, você vai ver que o músculo está muito tenso. Ele só vai ajudar nessa situação. Ele não vai tirar o hábito do paciente.
Ok, vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem mais participações. O pessoal está mandando recado, está respondendo a pergunta que conhece. Todo mundo aqui que está passando por aqui, a maioria, né? Todo mundo não, mas diz que conhece alguém que tenha bruxismo. Vamos falar de medicação. Alguns medicamentos usados no tratamento de sintomas do autismo podem influenciar o bruxismo?
Sim. Pesquisas, né? Indicam que o uso de antidepressivos, né, usados pelos autistas, eles desencadeiam mais o bruxismo.
Uhum.
Mas são pesquisas ainda que não bateram o martelo, entendeu?
Uhum.
São estudos recentes, uhum. Mas tem isso na literatura, que
bem
antidepressivos
literatura.
Estimula o bruxismo em autista.
Ok, Lu. A gente vai mais?
A última,
então. É o Raul que vai ficar com a última? Raul, você fica com a última.
Beleza. Doutora, agora falando de estilo de vida, como que higiene do sono, mudanças no estilo de vida, rotinas ou estímulos antes de dormir pode impactar o bruxismo em autistas?
Sim, é muito importante essa pergunta. Porque tem o bruxismo que é ligado à doença do sono, certo?
Uhum.
Primeiro, por isso que eu falo que é multidisciplinar. Às vezes, tem que passar com o neurologista para fazer uma polissonografia, para a gente ver se é de origem, o bruxismo, se é de origem, está ligado com a doença do sono. Mas isso é para todos, viu, gente? Não só para os autistas. A higiene do sono é muito importante. Tela de celular 2 horas antes de ir para a cama, televisão fora do quarto. Nos autistas, né? Eles têm que seguir uma rotina. Uso de melatonina para autismo está tendo muito sucesso, porque eles têm deficiência na constância do sono.
Uhum.
Ambiente escuro, calmo, sem luzes, nenhuma luz, entendeu? E som, né? Livre de som. Tirar a tela, não comer... um pouco comer comida pesada.
Comer mais cedo, né?
Comer mais cedo, uhum. Antes de dormir. Não beber tanto líquido para não ficar acordando. E
às vezes, ao banheiro.
Depois, uhum. Né?
Verdade.
Então, é isso. É a higiene mesmo do sono. E a tela do celular, né?
É tudo que a gente já conversa aqui no Vida e Saúde, viu, pessoal? Tudo, higiene do sono, tudo que a gente conversa aqui. É só você buscar nossos programas que falam sobre o sono, que você vai encontrar profissionais diferentes aqui no Vida e Saúde falando a mesma coisa. Lu, o que eu faço agora? Pode complementar,
então,
doutora.
E assim, eu tô aqui em Jacareí, né, gente? Meu consultório é ali do lado da prefeitura. Eu ensino técnicas também para as mães de relaxamento muscular antes de dormir, tá? Massagens em volta, na bochecha, no pescoço, atrás da orelha. São massagens para relaxar o paciente autista. Uhum. Eles gostam muito, apesar de eles não gostarem do toque, né? Mas quando eles têm com a mãe, com a pessoa que já está ali com eles,
uhum.
Esse relaxamento da musculatura antes de dormir é muito importante. É coisa fácil, que qualquer pessoa pode fazer e que ajuda muito no ato, porque antes de dormir eles já começam a travar,
sim,
entendeu?
Sim.
Então, se fizer esse exercício, essa massagem, vai ajudar muito também.
Não deixa de procurar o seu dentista aí na sua região. A gente está falando para um Brasil de audiência, né? Nós temos 18 emissoras transmitindo o nosso trabalho hoje aqui, além do site da rádio, novotempo.com/rádio, além do aplicativo e tantas outras formas que a gente tem de chegar até você. Procura o seu dentista, dentista do seu filho, conversa com ele, peça as dicas e ele vai reforçar tudo que a doutora conversou com a gente aqui. Doutora Keller Zamotti,
mais uma vez aqui com a gente, deixa seu contato, foi muito legal. Você volta, hein? Você volta, hein?
Se deixar, eu fico falando aqui de hoje.
Você volta! Então, deixa pra gente mais uma vez seu contato, doutora.
Então, eu tô aqui na cidade de Jacareí, minha clínica é ali do lado do Poupa Tempo, da prefeitura, tá? E o telefone da clínica, se vocês quiserem anotar, é 3953-1934.
Tá, DDD12, pra quem mora aqui aliás... Esse número, do jeito que você disse, é para quem mora aqui na região do Vale do Paraíba,
sim,
não é isso?
Isso, em Jacareí.
Ok, ok. E o seu contato na rede social?
Rede social, arroba doutora DRA Keller, K-E-L-E-R, Zamote, com T mudo.
Ok, gente, então de novo, arroba DRA, esse DRA de doutora, DRA Keller Zamote, tá bom? Zamote, Zamote. O T é temudo. Combinado? Doutora, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Ô Lu, como é que é? Ô Lu, não, Raul? A Lu me lembrou que eu tenho que te lembrar que você não pode esquecer de dizer alguma coisa.
Olha só, beleza. Você vai oferecer o estudo, Rose?
Qual estudo? Sim, da máquina humana.
É. Máquina humana, então, é que você estava oferecendo estudo e eu quero oferecer um presente para quem pediu estudo.
Ah,
entendeu?
É mesmo? É mesmo?
Quem pediu estudo, pode ir lá no meu Instagram, no meu Instagram, que é raul_espacoviva, espacoviva,
uhum.
E mandar uma mensagem assim, ó, pirâmide.
Pirâmide.
Vou mandar a nossa pirâmide alimentar.
Ah, legal,
tá?
Legal.
Que tem a ver com essa revista aí, tá?
Tá,
bom?
Legal. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal
então,
que...
é isso, é pra estimular a galera a pedir o estudo.
Ok, eu vou pedir a minha aqui. Então vamos fazer o seguinte também, vou pedir a minha. Ah, faz o seguinte, você manda pra gente a palavra máquina humana, aí você tira uma foto... e manda lá no Instagram do Raul.
Isso aí.
Né? Que a gente, ele, como é que ele vai saber? Se você tá falando verdade, você pediu minha... aqui, ó. Tá bom, Raul? Aí o pessoal tira a foto, tira um print e manda pra você lá no, como mensagem pra você. Combinado?
Beleza. Mas tem que escrever a palavrinha pirâmide também, tá bom?
Ah, é. Senão ele não vai saber o que é, né? A gente vai entender nada. Então você coloca pirâmide que ele já
não
sabe...
É porque daí é o robozinho que manda, entendeu?
Ah, entendi.
Automático.
Então tem que ser automático. Tem que mandar a foto e tem que digitar pirâmide. Antes de eu me despedir do Raul, ou eu me despeço do Raul?
Pode despedir.
Raul, tchau! Até amanhã!
Obrigado, doutora. Deus
tchau,
te abençoe.
Raul. Amém a você também.
Obrigada. Pessoal, então, Raul_Espacoviva. Vai lá, digita pirâmide.
Ah, ok. Combinado. Até amanhã, se Deus quiser. Lu!
Vinhetinha, agora.
Ah, agora
pode.
Que eu esqueci. Aí, olha, lembrei de avisar. Lembrei do Raul, esqueci da Lu. Tá, vamos lá, vinhetinha.
Vida e saúde.
Não ficou bom, vou fazer
de novo.
Vamos lá, de novo.
Desafio Vida e Saúde.
Muito bem, agora sim.
Aê, Rosi, aê. O pessoal do nosso programa, eles se movimentam muito. Ó, eu recebi foto aqui do Luan Maia, de Palhoça. Ele tá pedalando, Rosi, ó. Ainda na terra de chão, sabe? Aquela
terra de
poeira, Olha que bonitinha aqui essas queridas. A amiga falou assim, ó. Eu, minha mãe e minha cunhada na nossa caminhadinha de final de tarde. E tá fofo demais, olha lá, de mãozinhas dadas. Olha que
roupinha,
fofa, gente.
Uniforme rosa.
Pois é, teve gente subindo na árvore, Rosa. Oh, meu exercício aqui foi subir na árvore. Achei
cuidado
muito legal.
Cuidado pra cair, hein?
Antes que foi com cuidado. A nossa amiga aqui de Bagé, Rio Grande do Sul, ela caminhou em meio à natureza ouvindo a palavra de Deus. Ela mostrou o pôr do sol. Você vê que coisa mais linda.
Ai, que
teve mais gente aqui, só mais uma outra que falou. Eu sempre faço exercício com aplicativo. Essa semana eu encontrei um exercício que é muito benéfico e que nós não costumamos fazer, que é ficar de cócoras. E ela mostrou aqui a Solange, ó. Ela ficou um tempo de cócoras. Teve mais, não vai dar tempo, mas muita gente se exercitando. E agora eu vou lançar o desafio dessa semana.
Tá.
Lembrando que o desafio, ele tem a ver com o tema do dia ou com o tema da semana.
Tá.
E hoje eu vou fazer um desafio fofo, Rose. Ontem
fofo.
A gente falou do quê? Aqui no programa.
Luciana, não sei nem o que eu tomei café.
Foi uma coisa que você gosta muito, deixar
a casa... decoração.
Isso, a gente falou de decoração de casa aqui ontem.
Verdade.
Descobrimos que isso não é coisa só de luxo, não.
Verdade.
Então, qual que é o desafio de hoje?
Pessoal,
o ouvinte vai escolher um cantinho da casa. Vai fotografar o antes. Vai mudar alguma coisa ali na decoração, seguindo as dicas do programa. Ai, quem não ouviu, vai ter que ouvir, tá salvo no YouTube.
Legal, legal.
E depois vai mandar foto pra gente, do antes e depois. Pequenas mudanças, Rose. É uma foto nova que colocou.
É verdade.
É um móvel da família.
é coisa nova. Uma coisa florzinha. Pequena. Isso, uma florzinha.
Não é uma reforma, não, gente. Não. É um negocinho diferente pra ficar bem
mudou
gostoso.
Mudou a cor ali do sofá, tirou o vermelho, colocou o clarinho.
Colocou um cheirinho novo, aí tira
isso.
Foto do...
Tira foto do antes e depois. Do cheiro do
objeto,
como do antes.
Objeto que tem, que a gente coloca o negócio que dá cheiro.
Esse é o desafio, que a gente vai levar até terça-feira. Dá tempo de fazer muita coisa ainda,
dá
até terça-feira.
Tempo, gente. Aí eu quero saber, eu quero conhecer esse seu cantinho. Obrigada. Mais alguma coisa, chefe?
Só isso.
Só isso tudo, só isso tudo. A gente tá esperando que a gente quer conhecer esse cantinho novo. Pessoal, vem chegando o Jackson França. Depois do intervalo, a gente tem o nosso Clube da Música. Ai, que alegria. Até amanhã.